Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? 20 de junho, dia de Corpus Christi, feriadão para muita gente que está de folga hoje. E o Paraná em Rede está aqui trazendo os assuntos em destaque no noticiário estadual. A defesa de Luiz Felipe Manweiler em Guarapuava pede para que a justiça não leve o réu a júri popular. Ele que é acusado de matar a esposa, a advogada Tatiana Spitzner. Força-tarefa faz operação no litoral do Paraná para combater a exploração de crianças e adolescentes. Na última reportagem da série Plantas Medicinais e Plantas Alimentícias Não Convencionais, vamos falar da cautela ao consumir as plantas. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 80% da população utiliza este tipo de medicamentos. Ainda vamos falar sobre o Dia Mundial do Refugiado, as condições de mais de 40 nacionalidades que vivem hoje no Paraná. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A frente fria se afasta para o oceano, o tempo volta a ficar estável em todo o Paraná. A nebulosidade varia bastante, mas o sol consegue aparecer. No litoral, tempo encoberto, o dia começou um pouco mais frio, mas as temperaturas já aumentaram bastante. 20 graus é a máxima em Curitiba, 21 em Ponta Grossa, 25 em Londrina, Apucarana e Maringá, 24 em Campo Mourão, 25 em Umuarama, 24 em Foz do Iguaçu e 21 graus em Francisco Beltrão. A defesa de Luiz Felipe Manweiler, acusado pelo Ministério Público do Paraná de ter matado a advogada Tatiana Spitzner, esposa dele, entrou com um recurso na justiça pedindo para que ele não vá a júri popular. A defesa pede também que ele seja absolvido do crime de fraude processual e que responda o processo em liberdade. A defesa dele sustenta que Tatiane teria se jogado do prédio. Mas para o Ministério Público, ele matou a mulher por esganadura e, na sequência, jogou o corpo dela da sacada do prédio onde moravam. Em seguida, ele recolheu o corpo e levou de volta ao apartamento. Relembrando o caso, imagens foram divulgadas na época do acontecimento, em julho de 2018, e mostram também o homem agredindo a esposa no trajeto até o apartamento, dentro do elevador. Agora, então, a justiça decide se vai retirar a condição de levá-lo a júri popular ou não. Uma força-tarefa fez uma operação no litoral do Paraná após receber denúncias de exploração de crianças e adolescentes na região.
O combate a crimes de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes foi o foco da operação deflagrada na madrugada desta quarta-feira na região de Paranaguá, no litoral do estado. A ação fez parte de mais uma operação integrada da Força-Tarefa Infância Segura, coordenada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Segundo o coordenador da Força-Tarefa e chefe do Departamento de Justiça da Secretaria, Felipe Hayashi, essa foi a primeira operação na região litorânea baseada em denúncias e no mapeamento de possíveis pontos de exploração. Ele explica ainda que as operações integradas têm o objetivo de reprimir e especialmente prevenir ilícitos contra crianças e adolescentes.
Nós conseguimos reunir aí várias forças de segurança para desenvolver essa operação, cujo foco é o combate à exploração sexual de adolescentes e crianças. Então, na verdade, a operação integrada tem dois focos, né? Um foco na repressão, mas também a conscientização, né, a sensibilização e a divulgação do nosso canal de denúncias aqui, que é o 181. Então a população precisa estar atenta a esse tipo de exploração sexual, né, esse tipo de violência envolvendo adolescentes, e a gente precisa comunicar, né, para que a polícia e o sistema de justiça adote providências em relação a isso.
Durante a ação foram abordadas cerca de 100 pessoas, todas identificadas pelos policiais. Também houve um mapeamento de 6 locais que tinham mais indícios de exploração em função de denúncias e de outras operações. Repórter Priscila Paganotto.
Na última reportagem da série Plantas Medicinais e Plantas Alimentícias Não Convencionais, os cuidados que devemos ter ao consumir este tipo de planta, dados da OMS revelam que 80% da população utiliza plantas medicinais como medicamentos.
Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 80% da população utiliza medicamentos fitoterápicos. Nas lojas de produtos naturais, a procura tem aumentado. No Brasil, a rainha do momento é a moringa, uma planta medicinal que traz inúmeros benefícios, desde a redução do colesterol até a diminuição dos efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. Como detalha, a gerente de atendimento de uma loja de ervas naturais, Aline de Lara Lemes.
A moringa, o pessoal está vindo atrás porque ela tem inúmeros benefícios, mas dentre eles, ela ajuda a reduzir a taxa de colesterol, de glicose, problemas com dores nas articulações, com anemia, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ela aumenta a imunidade, né, das pessoas, ela é antioxidante, ajuda no problemas nos ossos, questão de memória, até mesmo pessoas que estão fazendo tratamento com câncer ou esses problemas assim.
Com a chegada das baixas temperaturas, os consumidores recorrem aos chás de camomila, erva doce, capim-cidreira, anis estrelado, não só para dormir quentinho depois de ingerir, mas também para prevenir gripe e resfriado. A manipulação e o consumo de fitoterápicos é abrangente. Uma mesma planta pode produzir efeitos benéficos diversos, como é o caso da camomila, que pode ser usada em chá ou como creme para o rosto, como explica a gerente de uma loja de produtos naturais, Aline de Lara Lemes.
Aquele famoso chazinho de camomila que o pessoal pode tomar tanto para relaxar, para ter uma noite de sono mais tranquila, você pode preparar um chazinho de camomila e misturar junto com argila. Misturando esse chá com argila, você consegue potencializar a sua argila, trazendo um resultado melhor. E ela também ajuda a questão das olheiras, assim, então é uma plantinha que o pessoal usa bastante, a camomila.
Mas antes de usar uma planta medicinal, a médica Kimberly Hirt alerta que é importante saber para que ela serve, quais são os princípios ativos, como preparar e qual a dosagem que pode ser utilizada.
Lembrando que até mesmo chás feito desses produtos vegetais devem ser preparados e devem ser ingeridos após orientação médica e nutricional. Por quê? Porque algumas plantas têm um nível de toxicidade. Então, dependendo da quantidade que você usar, você pode ter uma intoxicação renal, uma intoxicação hepática. E aí, algo que você usou para te fazer bem acaba te fazendo mal. Algumas espécies também devem ser evitadas durante a amamentação, pois pode passar para o bebê, pode dar cólicas, dores abdominais. É a carqueja, que tem propriedades anti-inflamatórias, para pacientes que têm hipotensão, que é a pressão baixa, é totalmente contraindicado. E também contraindicado para pacientes que tomam medicamentos antipertensivos, tá? Medicamentos como losartana, captopril, enalapril. Outro exemplo é da água do pepino, que é ótima para ajudar no controle da pressão arterial, tá? Para ajudar, mas não para resolver. É importante o paciente ter a certeza de que ele pode tomar o chá na quantidade certa, no momento certo, e que ele precisa continuar com o tratamento medicamentoso.
De Curitiba, repórter David Lira.
Data de Corpus Christi é marcada pelos tradicionais tapetes que colorem as ruas de muitas cidades.
A tradição de enfeitar as ruas com serragem colorida, pó de café, cal, sal grosso e flores para a passagem do Santíssimo Sacramento se repete em todos os municípios do Paraná durante o Corpus Christi. A celebração que colore as ruas das cidades é mais uma opção no calendário do turismo religioso do estado. Desde o ano passado, a festa católica faz parte do calendário de eventos do estado, destacando o turismo religioso como um dos segmentos prioritários para colocar o Paraná no mapa turístico nacional. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o estado tem grande potencial a ser explorado, onde se destacam as rotas da fé. A tradição do Corpus Christi, como ressaltou, também pode ser vista como uma atração à parte nas opções turísticas do Paraná. Ratinho Júnior disse que o governo se esforça para que o estado seja reconhecido nesse sentido.
Nós queremos ampliar isso no sentido de fazer com que o Paraná possa entrar no calendário nacional. Não apenas fazendo com que o paranaense conheça o nosso estado, mas também fazendo com que outras pessoas de outras regiões possam participar aqui do nosso turismo.
Em cada cidade há uma organização para a confecção dos tapetes coloridos. Em Curitiba, por exemplo, todas as paróquias se reúnem no centro cívico para fazerem o tapete que chega a ter quase 2 quilômetros de comprimento. Em Londrina e Maringá, cada igreja promove a própria procissão. O arquiteto e doutorando em teologia, Henri Belchior da Cunha, diácono permanente da Arquidiocese de Curitiba e professor do curso de arquitetura da PUC Paraná, explicou que a simbologia e o colorido dos tapetes carregam mais que uma tradição e trazem também novas percepções de como olhar para a cidade.
É uma vez por ano que apenas o Jesus Eucarístico sai pelas ruas da cidade. E o que acontece? A confecção do tapete é mais do que uma manifestação estética ou antropológica. Ela é, na verdade, viver uma mística do caminho com Jesus. As comunidades se reúnem, não são comunidades de artistas, são comunidades de fé que se reúnem, mas que manifestam o seu amor através da estética colocada nas cores, no simbolismo desse tapete que é feito no dia de Corpus Christi. Então, todos ali, todas as comunidades, mais do que esteticamente, vivenciam uma mística do amor a Jesus, do amor a Cristo, neste caminho e na confecção dos tapetes do Corpus Christi.
Símbolos como a hóstia, o pão, cálice, o Espírito Santo, peixes e os santos da Igreja Católica estão entre os principais desenhos retratados nos tapetes de Corpus Christi. São os próprios fiéis os responsáveis pela confecção, um trabalho que traz uma forte interação social entre as pessoas. No site do Governo do Estado, o www.aen.pr.gov.br, consta informações sobre a celebração de Corpus Christi em diversas cidades do Estado. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, vamos falar sobre o Dia Mundial do Refugiado e saber qual é a tratativa feita pelo Paraná para receber estes migrantes.
O Paraná em Rede volta já.